E já estamos ao telefone com o doutor Benito Tiese, que é delegado e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, para nos falar sobre um assunto que é muito recorrente em Brasília e em todo o país, o trote telefônico.
Não, não tenha dúvida. O trote, ele traz diversos prejuízos, não só para a questão do funcionamento dos serviços que são essenciais, né? Digo aí a questão de salvamento de vidas, né? Policiamento, mas como o próprio prejuízo aos cofres públicos, que acaba revertendo em prejuízo do próprio cidadão.
Essa prática é considerada crime, doutor?
Depende da conduta, não é? Ela pode ser considerada crime, no caso de falsa comunicação, né, de crime ou contravenção, e pode ser considerada contravenção penal quando há uma perturbação ao serviço prestado, né? Então, em qualquer situação do trote, ele pode sim ser classificado como uma infração penal.
Aqueles sequestros por telefone são considerados também trotes telefônicos?
Não, aí já a modalidade é outra. Ali já pode ser adequado a uma extorsão, a algum tipo de extorsão. Para essa conduta, existem algumas formas da vítima, no caso, evitar ou até identificar falso sequestro.
Há também, de forma recorrente, ligações suspeitas, né? Infelizmente, os idosos, inclusive, são as principais vítimas. Como agir nestes casos, doutor?
São duas situações distintas, né? Aquela onde há uma simulação de um sequestro de um parente, de um ente querido, né? E outra situação onde se oferecem, né, vantagens
Exato.
maravilhosas. Na primeira situação, onde é uma simulação de um sequestro de um ente querido, existem alguns meios de se identificar a falsidade dessa situação posta. Primeiro, o sequestrador não fica por muito tempo numa ligação. Então, na realidade, há necessidade de que a vítima tente desligar o mais rápido possível, se for o caso, até simulando uma caída de ligação, tá? E entre imediatamente em contato com o familiar que o interlocutor disse ter sido sequestrado. E qualquer dúvida ainda existente, procure imediatamente uma delegacia de polícia. Outra situação também interessante é que no momento em que o sujeito começa a montar a história, dizendo que é primo, parente, ou então até que está de posse, tente lançar o nome diferente do nome real daquela suposta vítima. Por exemplo, sou com sua prima, simule ou invente um nome diferente para que se verifique a questão de ser ou não verídica aquela situação posta, não é? Então, são pequenas coisas que você consegue identificar a não veracidade daquela informação. E, havendo dúvida, imediatamente procure uma delegacia de polícia, imediatamente. A outra situação que você colocou,
Claro.
onde o interlocutor traz vantagens maravilhosas, né, para quem está do outro lado da linha. Olha, não existem ofertas maravilhosas nem situações onde você vai ganhar milhões de reais. Então, desconfie sempre. Não passe, em hipótese alguma, nenhum dado seu. E também, em hipótese alguma, nunca confirme seus dados. Se você não tiver certeza de que o outro lado da linha é realmente a pessoa física ou jurídica que diz ser, não é? Então, tome cuidado. Hoje as fraudes, elas são recorrentes, não é? O grau de punidade, infelizmente, é baixo. Então, os estelionatários de plantão estão aí prontos para, né, tomar dinheiro do cidadão de bem.
Como o senhor bem ressaltou, doutor Benito, uma das medidas é informar a polícia sobre qualquer dado de quem efetuou a ligação. Os policiais civis, em especial os agentes, eles estão preparados para atender o público? Eu até questiono isso porque temos reclamações de ouvintes que, em determinados casos, chega até o balcão da delegacia e o serventuário, no caso lá, o agente de polícia, diz que nada pode ser feito porque não tem provas suficientes, enfim, que não tem dados necessários para que se possa, inclusive, registrar uma ocorrência. O que fazer nesses
Na
casos,
realidade,
então?
nós necessitamos de instrumentos.
Sim.
Existem projetos de lei em tramitação na Câmara Federal que nos habilitarão a acesso imediato a, por exemplo, a localização do aparelho de uma vítima de sequestro, por exemplo, né? Independentemente de solicitar via judicial uma informação da telefonia. Houve uma modificação no sistema legal ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, onde houve uma proteção absoluta, quase absoluta, do direito individual. E nós deixamos um pouco de lado o direito coletivo, não é? Então nós sentimos, a polícia sente muita falta de instrumento hábil para que dê efetividade imediata àquele problema, não é? Então, por exemplo, quando você chega com uma demanda dessa, dependendo da situação que ocorreu, é necessário buscar o IP da máquina, né, do outro lado da linha, a localização do aparelho de onde efetua a ligação, não é? A localização do aparelho que supostamente a vítima está de posse lá do sequestrador. Então tem várias situações que às vezes requerem representações judiciais, movimentação do judiciário, isso demanda dias, não é? Então há que se modificar a legislação, isso é importante dizer, para que instrumentalize a polícia. Então não basta que o policial do outro lado do balcão, lá ou dentro da sessão de investigação, tenha ímpeto e vontade de agir. Se ele não tiver instrumentos, né, na mão, de imediato, para que possa efetivamente agir, fica difícil.
Eu imagino. É importante registrar que a Polícia Civil do Distrito Federal é uma das polícias mais efetivas que nós temos em todo o nosso país. Outro ponto sobre o trote telefônico, doutor, ocorre quando esse é direcionado aos órgãos públicos, como falamos aqui inicialmente, né? Em relação à polícia, ao corpo de bombeiros. Quais são as medidas tomadas nessas situações, doutor?
Pois é, as ligações, quando são efetuadas, são monitoradas, né? E acho que convém até trazer uma questão de fato que é muito importante para quem faz esse tipo de, pratica esse tipo de conduta. No momento em que ele faz um trote e, por exemplo, desloca uma ambulância do SAMU para determinado local, ele está deixando, está fazendo com que o Estado deixe de atender, talvez, uma vítima que esteja aí em vias de morrer. Esse sujeito, quando faz isso, ele pode estar patrocinando, entre aspas, patrocinando a morte de uma pessoa. E pior, no dia que ele estiver passando mal, ou alguém do familiar seu, pode ocorrer da identificação da localidade e até o não atendimento, por força de uma desconfiança da veracidade desse pedido de socorro. Então, na realidade, é só prejuízo, não leva a nada, é uma infração penal. Isso causa em vários estados do país, foram aprovadas legislações que geram, inclusive, multas pecuniárias, multas em dinheiro para o proprietário da linha, né? Então, na realidade, é necessário que haja uma efetiva conscientização, em especial com relação aos menores, por parte dos pais. Não é mais que conscientização, é uma educação dos pais, no sentido de que essa conduta, ela é grave, muito grave, prejudica demais a sociedade e pode trazer prejuízo para a própria família dele, desse menino que fez, o que praticou esse trote.
Então poderíamos afirmar justamente que muitas crianças e jovens cometem esse tipo de crime por falta, inclusive, de orientação em casa ou pelo simples fato da brincadeira.
Não tenha dúvida. Pais, controlem os seus filhos. Tá? Essas pequenas infrações, né? Elas sem nenhum tipo de reprimenda, inclusive familiar, o sujeito acaba desdobrando em outras e há uma espiral aí nessas condutas e acaba até levando esse indivíduo a pela impunidade até a praticar outros delitos.
Esses órgãos como o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Militar, de alguma forma trabalha também no sentido educacional, uma conscientização das crianças em relação a isso, até mesmo com a publicação de cartilhas, algo nesse sentido, doutor?
Não tenha dúvida, por vezes são feitas campanhas, né, de conscientização, e vocês ajudam muito, a mídia nos ajuda muito, mas olha, o que dá efetividade é realmente a educação do lar. É o pai junto com o filho orientar. As escolas são muito importantes também nesse momento, né, da educação, né, e mais que educação, da formação do caráter, né, da criança, do jovem, né, para que ele tenha uma visão de coletivo. Esse excesso de individualismo que a sociedade assiste e vive hoje é grave e eu acho que cabe a nós, os pais, né, tentar mitigar ou minimizar esse grau elevado de individualismo, né, e pensar um pouquinho mais na sociedade e no coletivo.
É verdade. Enfim, doutor Benito, qualquer dúvida, qualquer questão envolvendo este tema que abordamos hoje no nosso programa, é só comunicar à polícia. 197 seria o número?
197, eu disse que denúncia é nosso, e no caso de uma iminência de um sequestro, onde a vítima realmente ache, não, fique na dúvida e tenha aí o receio de realmente estar ocorrendo um sequestro, que dirija-se imediatamente, não negocie nada com o interlocutor, dirija-se imediatamente a uma delegacia de polícia e peça o auxílio da Polícia Civil, que haverá aí uma resposta de imediato a esse pedido.
Doutor Benito, mais uma vez, muito obrigado.